Que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você. Doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente Avenida São Nicolau 429 na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
As informações do esporte você tem aqui na Rádio Web Regional. O Regional Esportes deixa você por dentro do mundo esportivo. Esporte amador, o futebol sumatogrossense do Brasil e do mundo. Regional Esportes, segundas, quartas e sextas-feiras, às 17 horas. Acesse radiowebregional.com.br. Ouça também pelo aplicativo RádiosNet. Regional Esportes.
FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515, 3029-1515 ou 99620-7020. Eu vou repetir, 99620-7020.
Mais Que Pizza, atendemos de terça a domingo, preço especial para revenda. Conveniência Mais Que Pizza, Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais Que Pizza, a família que atende a sua.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para...
Alô, amigos, um abraço para você ligado aqui na RWR, a Rádio Web Regional, começando mais um Regional Esportes nessa super segunda-feira, hoje dia 2 de dezembro de 2019. Em destaque para você, Ponta Poranense campeão da Série B do Campeonato Estadual, Flamengo bate o Palmeiras e derruba mais um técnico, né, do Campeonato Brasileiro da Série A. O Thiago Neves é afastado do Cruzeiro. O Flamengo pode chegar a ganhar até 21 milhões de reais no Campeonato Mundial de Clubes que começa ainda esse mês acontece, né? Final do mês começa o Mundial de Clubes aí, né? Se o Flamengo chegar até a finalíssima contra o Liverpool, o Flamengo pode mostrar até 21 milhões.
Por que contra o Liverpool? Não entendi.
Porque não tem como não ser contra o Liverpool.
Será?
Né?
Será?
Acho que o Liverpool deve estar pensando a mesma coisa, né? De repente não é nem o Flamengo, né, que eles estão pensando que vai chegar na final, né, Odeia?
Mas
tem tudo para ser um grande clássico, né?
Tem, sem dúvida nenhuma. Primeiramente, boa tarde, Ricardo. Tem tudo para ser Flamengo. Né?
Flamengo e Liverpool, né?
É. Tem tudo para ser. É o melhor da América do Sul contra o melhor da Europa. E sem dúvida nenhuma, o melhor que tem no futebol mundial. Então não tem. Tem como, não tem porquê, né? Ainda mais o Flamengo chegando lá com a mentalidade de jogar a final, jogar o título do Mundial e o Liverpool também. Tenho certeza que as duas equipes tendem a passar até com uma certa facilidade, né? E fazer talvez a final mais espetacular, né, dos últimos anos, que andou tendo umas finalzinhas sem graça aí, né? Andou tendo umas finalzinhas meio...
E o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, né, Odeio, além de bater todos os recordes, né, de pontos ganhos,
vitórias,
de gols, vitórias, de artilheiro, tudo, também tá O Flamengo tá ficando expert, né, em demitir técnicos adversários, né, Leandro?
Só do Palmeiras foram dois, né?
É, aí teve o menino do Ceará lá, o Adilson Batista,
teve Adilson
que hoje já tá no
Corinthians. Teve do Corinthians.
Corinthians também, né, o Carrilho, né?
Então já passou de música no Fantástico, já pode pedir vídeo agora, né? Porque três pede música, quatro já pode fazer um vídeo.
Mas como que o Flamengo tá jogando fácil, né? Você viu ontem? Fácil.
Jogou primeiro, foi, jogou só o primeiro tempo.
Contra o Palmeiras ontem,
só, né? O primeiro tempo. Não precisou jogar o segundo tempo. E aquilo que, e confesso para você que eu não esperava, o Flamengo com o time principal em campo. Achava que já estava na hora de
dar um descanso pra rapaziada, né?
Já fez o que tinha que fazer aqui.
Inclusive o Gerson, e teve mais um jogador, sentiram contusão, sentiram a cãibra lá, né? Até porque tá puxado, né?
Tá puxado, né? Final de temporada, tem um Mundial aí, que 15, 20 dias, né? E já ganhou tudo, acho que agora é a hora. Se existe uma hora, Ricardo, essa é a hora de... do Flamengo tirar o pé do acelerador, né? Coloca ali em stand-by, dá chance pro Pires da Mota. Vai que lá no Mundial precisa dele.
A grande verdade é que o Jorge Jesus não tá dando folga, né?
Não.
Acho que ele quer manter a equipe mais ou menos no ritmo de competição também, né, Odeir?
Sem dúvida.
De repente pode ser temeroso você baixar o nível da adrenalina da rapaziada até o Mundial, né?
Mas aí, como dizia o nosso saudoso Vicente Matheus, pode ser uma faca de dois legumes, né? Olha o que aconteceu com o Gerson. Acho que não foi nada de muscular, mas pode ser que chegue lá no dia da final e esses jogadores sintam, né? Vai ser em Dubai, isso?
Emirados Árabes.
Provavelmente vai estar um calor ensurdecedor.
Ensurdecedor é demais.
É o nosso comandante que fala, o Cláudio Severo. Então, é lógico que a gente... teve que, ao longo do campeonato, bater palmas para os fisiologistas e os terapeutas, juntamente com a comissão médica.
Na sua opinião, tem que levar no banho-maria.
Eu acho que sim. Agora sim. Né? Dá ritmo, mas... né, ó, vou dar ritmo pro Diego. Mas, coloca o Diego desde o começo.
Mais ou menos ritmo de treino, né?
Coloca o Diego desde o começo. Inverte, coloca o Rodinei. É Rodinei, né? O lateral direito.
Isso.
Começa ele o jogo... e coloca o Rafinha faltando 20 minutos, né, para não perder o ritmo de jogo e automaticamente ganhar um pouco mais de descanso.
Muito bem, aqui na internet, né, o Messi venceu pela sétima vez, não.
É, sétima.
Vence a bola de ouro, mais uma vez, né? O Alisson,
Alisson
ficou em sétimo. O Alisson é um goleiro do Brasil.
É, agora...
aquele belo goleiro que você gosta, não é?
Veja que ponto chegou o futebol
lá
brasileiro.
Nós ver lá.
Vamos ver se a internet hoje colabora, né?
É, colabora. Mas mas como é o futebol, né? Olha o Messi aí, né?
Mas olha o Messi e olha como fica o futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem um goleiro como seu melhor. Ah, já vai sair. Vê se pode.
Tá vendo?
Vê se pode, já vai.
Tá vendo como que é?
Veio aqui, adoçou nossa boca com suquinho, agora tá indo embora.
Nós nem mandamos mais, né?
Não mandamos.
Não tem jeito.
Mas veja, o brasileiro que revelou jogadores como Ronaldo, Romário, Pelé, Tostão, Garrincha, Zico, Sócrates, o Ricardinho na Japurá. E aí vai, com todo respeito ao Alisson, mas o Brasil não pode ter um goleiro como ser o melhor do mundo. Não pode. Não pode.
Enquanto o Neymar não resolver, né? Jogar, né, Odair?
Mas,
é complicado, né?
Olha, pra mim, o Neymar é um... não vou falar um ex-jogador, mas é um jogador que colocou a carreira dele no sovaco, nas baladas, e ralo afora, jogou. Ele que foi para a Europa para ser o melhor do mundo, talvez vai voltar com uma decepção, bolso cheio. A burra tá cheia, mas...
É a sexta bola de ouro do Messi, viu, Der? 2009, né? Ele foi bola de ouro e melhor do mundo. 2010, bola de ouro. 2011, bola de ouro. 2012, bola de ouro. 2015, bola de ouro. 2019, bola de ouro da revista France Football e The Best da FIFA. É mole ou você quer mais? haja prêmio pro Messi. Será que sai uma premiação em grana também? Ah, deve sair, né? Não é só aquele troféu bonito, mas tem a graninha também.
Falando nisso, eu vi o troféu da Série B daqui, parecido com o Mundial de lá, o Rico.
É mesmo?
É. Uma graninha sai, sem dúvida nenhuma. E parabéns ao Messi, né? O grande concorrente dele, o Rico, foi o português Cristiano Ronaldo, que também fez uma opção, eu acho que uma opção, ele mesmo falou, né? Uma opção de qualidade de vida. Não foi por questões financeiras aqui. Qual desses jogadores vai sair por questão financeira, né?
Verdade.
Mas ele queria sair do Real, queria ir para a Itália. Ele mesmo deu uma entrevista falando que a opção dele foi de caráter pessoal, não foi nada com... Tá numa grande equipe, mas não fez um ano... Como o Messi não fez um ano regular. É que eles estão muito acima, né? Messi e Cristiano Ronaldo ainda tá muito acima dos demais.
Messi ainda se machucou algumas rodadas também no campeonato espanhol ali, né?
Se não me engano, o Messi tá com 32 para 33 para 34.
Isso.
Né? A idade chega, né, Ricardo? Não tem como.
A idade chega para todo mundo.
E ele sempre jogou em alto nível. E você jogando em alto nível, você vê que o Messi, ele não tem medo de receber pancada, não tem medo de dar carrinho para cortar uma bola. E isso, às vezes, né, com 34 anos, já começa a dar uma pesadinha ali na idade.
Muito bem, e a Série B acabou, né, André? Acabou a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vamos aqui a última rodada, né? Paraná 3,
primeiramente, posso 3. Mandar um parabéns pro Hugo?
Pode sim. Né?
Hugo Carneiro, nosso...
É aniversário dele?
Não, é de felicitação, né?
Felicitação.
Não, felicitação não, quando alguém morre, o que é?
Condolência.
Ah, de condolência. Felicitação.
Mas quem morreu, cara? Eu, hein?
O Londrina.
Ah, o Londrina. Mas o Londrina não liderou?
Chegou a liderar.
Não tava naquela parte intermediária da tabela ali, décimo primeiro.
É, ele tava em primeiro. Sim. Aí foi pra segundo. Não, acho que de primeiro ele caiu pra quarto, quinto.
De quarto
e
pra oitavo.
E aí, ladeira abaixo. Daqui a pouco você vai passar a classificação.
Você que acompanha de perto o futebol paranaense, o que aconteceu com Londrina, né?
Gestão. Não é informação, é opinião.
Me parece que é empresário que estava tomando conta da equipe, né?
É o Jota Malucelli, né? Mas ele vendeu.
Se o Jota Malucelli não conseguiu nem manter o time dele vivo, como que liberaram Londrina para ele?
Mas já faz 6 anos, ele pegou Londrina na Série D, se não me engano. Ah. Né? Nesse período ele foi campeão estadual. Subiu para C, ou ele estava na C e subiu para B. Fez os últimos, tirando esse agora que combinou com o rebaixamento, os últimos 4 anos, o Londrina brigou. O Londrina brigou na parte de cima boa parte do campeonato. Só que daí vendeu os principais jogadores.
Durante o campeonato foi durante vendendo, o campeonato. Né?
É. Há quem diga lá em Londrina que o Londrina vai passar para ser clube empresa. Há quem diga, tá? Isso também não é informação, é um boato que corre lá, até meus primos que mandaram, que o Londrina está nessa transição para ser clube empresa. E um dos fortes candidatos a comprá-lo é o Jota Malucelli. E comprando um time na Série C é mais barato que você comprar na Série B. E não sei o que tem de verdade, é só uma... O que estão falando lá na boca
pequena. A boca pequena. Muito bem, Londrina, infelizmente, acabou sendo rebaixada aí para a Série C. Mole você quer mais, ó. Paraná 3, Botafogo de Ribeirão Preto também 3, Oeste 1, Criciúma 2, Bragantino 2-0 no CRB. O Atlético Goianiense empatou com o Sport Recife 0-0. As duas equipes garantiram acesso, hein? Londrina venceu o Guarani 2-0, mas mesmo assim caiu. Figueirense 1-1 com o Operário de Ponta Grossa. O América Mineiro perdeu para o São Bento por 2-1. Vitória da Bahia 1, Coritiba 2. Cuiabá 1, Vila Nova 2. O Vila Nova é também...
Rebaixado.
Está rebaixado?
Rebaixado.
Põe a classificação.
Não, vou pôr, só queria falar um negócio do América. O América jogando em casa. O América foi, ao contrário do Londrina, o América foi 20º colocado. Uma boa parte do campeonato.
Sim, eu lembro.
e depois
deslanchou.
Foi ao contrário, pegou, acho que o meteoro que estava com Londrina veio pro América e o América subiu. Subiu de uma forma. E na última partida, precisava ganhar do então rebaixado e. Vou São colocar Bento. A classificação. Eu só vou falar se ele era o último colocado. Ganhar do São Bento jogando em casa. Fato que não aconteceu, perdeu por 2-1 e culminou com a não classificação. Do América.
Quer dizer, então, que esse São Bento aí só foi pra complicar a vida do América, né?
É, eu não, desculpa, tá? Não era o último, era o penúltimo colocado, o último era o
Vila Nova.
Peraí, só um pouquinho, Ricardo, só pra me dar a posição correta.
Mesmo, é isso mesmo.
É, ele era o 18º colocado.
Ele tinha 33 pontos.
Uhum. Né? Então, e mesmo assim, Ricardo, e mesmo assim, o show que a torcida do América deu.
E o América todo ano bate na trave pra subir, né? Todo ano bate na trave pra
subir. Às vezes, vem quando sobe, mas cai logo em seguida. Mas todo ano faz boas campanhas. E ressaltar a minha satisfação e os meus parabéns aos americanos que aplaudiu mesmo perdendo para um time já rebaixado. É, o América terminou com 61. Se ele ganha, ia para 63 e passava o Atlético Goianiense. E mesmo assim, a torcida bateu palmas.
E o jogo do Atlético terminou antes que o do América. Os jogadores ficaram no meio do gramado lá torcendo, esperando acabar o jogo. Meu Deus.
É uma
que
cena.
Barbaridade, é fantástico isso.
É uma cena que, se ela não é trágica, é cômica. Porque, tudo bem, que alguém tá ouvindo, mas não chega em tempo real para os jogadores, né? E os jogadores ficam naquela apreensão. Eu já vi cenas assim, o Ricardo, do jogador sair cabeça baixa que foi eliminado ou rebaixado, e vem um sujeito lá gritando, sai o gol lá, sai o gol, e os jogadores vibrando dentro de campo. Então, é uma cena comovente de assistir.
E o Operário de Ponta Grossa, né, que disputou a Série D contra o Ceni aqui há uns 8, 9 anos atrás, terminou na 10ª posição.
Ah, tá. Desculpa.
Aí, o Campeonato Brasileiro da Série B. Pra você ver como que é, né? Fez uma bela campanha, né? Primeira participação aí na Série B, o Operário de Ponta Grossa chegando na 10ª colocação.
É, o Operário fez uma boa campanha.
50 pontos ganhos em 38 jogos.
Teve. O Operário brigou. Na parte intermediária da competição, 90%. Os 10% ele brigou para subir. O Operário chegou a estar no G4. G4. Né? Então, Operário Ferroviário Esporte Clube, é isso?
É Operário Ferroviário.
Operário Ferroviário. Tá de parabéns, Paraná de parabéns, né?
E o Cuiabá terminou em 8º, né? Mais uma boa campanha do Cuiabá, né? 52 pontos em 38 jogos. Olha o futebol mato-grossense.
Olha o futebol mato-grossense. E o Cuiabá dando uma aula, né?
Tá se mantendo ali na Série B, né?
E eu volto a falar, ô Rico. Eu, como diretor de uma equipe, o presidente dessas equipes intermediárias, Cuiabá, o CRB, né, o próprio Paraná, eu não queria subir de assim, com 2 anos de Série B, já subi, não. Eu ia pegar ali, ia ficar, né, cascudo, ia ficar ali sempre brigando para não cair, é lógico, mas pegando a malícia, porque você tem que ter, não é só subir. Você olha todos os times meteoro, do jeito que subiu, fica um ano lá em cima, depois cai lá pra D de novo. Né? Então, se você se manter na Série B pelo menos 4 anos, fazendo um caixazinho, negociando melhor o direito da sua imagem, né? Os cachês estão aumentando, questão de televisão, você consegue fazer um time bom depois pra subir, aí sim tentar se manter.
Quem quase foi rebaixado, mas que se salvou, né? Ficou ali naquela zona perigosa um bocado de tempo, trocou de técnico várias vezes, foi o Guarani, né? Guarani se safou do rebaixamento, né? A gente tá falando dos times mais conhecidos, né?
Sim.
O Guarani terminou na 13ª posição com 44 pontos ganhos, né? Teve que recorrer durante o campeonato a algumas mudanças de treinador, né? A coisa não foi feia, não foi bonita pro Guarani, não, né?
Voltou, né? Uns pratas da casa de técnico, né? Porque tem uns técnicos ali que roda Guarani e Ponte Preta, que é uma grandeza. O Guarani também brigou. Eu cheguei aqui nos nossos programas falar que para mim o Guarani era virtual rebaixado. Não ganhava de ninguém. Quando empatava, tava bom demais. E de repente, disparou, ganhou e conseguiu. E eu particularmente gosto do time do Guarani.
Acharam uma poção milagrosa lá para tirar o Guarani da situação incômoda, né?
É verdade.
Figueirense também escapou, né, Odê?
Por enquanto.
Não, já escapou. 40.
Não, por enquanto.
Ah, tem algum jogador irregular, né?
Não, a questão, o jogador irregular, se não me engano, é do Oeste.
Do Oeste.
Eu vou confirmar aqui e já passo.
Mas o que foi com o Figueirense?
O Figueirense tá tendo aquela...
porque ele deu um W.O., né?
Ele perdeu o W.O. contra o Cuiabá.
Teve uns W.O., mas já não foi julgado ainda?
Então, foi julgado e perdeu 6 pontos.
Tá.
Ele recorreu e tiraram os 6 pontos. Colocaram só 3. Né? Só a perca dos pontos válidos na partida, que seria 3, e os 3 pontos foi pro Cuiabá. Né? E agora o Londrina achou um meio de tá tentando se manter, né? E tá tentando buscar esses 3, tirar esses 3 pontos
do Figueirense.
Do Figueirense, aí o Figueirense cairia para 38 pontos e o Londrina se salvava.
Muito bem, o Londrina terminou na 17ª posição com 39, São Bento 39, Criciúma 39, Vila Nova também 39 pontos. Londrina, São Bento, Criciúma e Vila Nova estão rebaixados aí para a Série C de 2020, né? Mas o pessoal vai para os tribunais aí para tentar rever ponto e de repente pode ter mudanças aí nessa classificação final do Brasileiro da Série B.
Olha, eu sou daquela, se tá, eu vou dar opinião, tá? Não vou...
Se eu sou diretor de um time e
acho essa brecha, né?
Aí vamos pro jogo, né?
Eu acho o seguinte, do Figueirense, eu não... Eu acho que ele perdeu os 3 pontos lá. Tem que ser julgado administrativamente, vamos colocar assim, né? Talvez, eu não sei, talvez até ser, na época, eu não sei o que diz o regulamento, até ser excluído. Poderia, né? Ó, o time que perder por W.O. automaticamente está... Mas não tá, isso não está no regulamento. Se não está no regulamento, não pode. Ponto. Aí perder 6 pontos eu acho demais. Ele perde os pontos em jogo. Ele não tinha ninguém irregular. Ele não entrou em campo. Igual o meu time lá do tênis. Time do tênis não entrou em campo e fomos desclassificados.
Mas que barbaridade, hein? Por muito tempo a gente não ia falar que dava W.O. num campeonato brasileiro, né? Ou Série A, Série B, cara.
Até a Série C, né? A Série D, de vez em quando tem aí, o próprio Itaporã foi um...
O Itaporã colocou nós no mapa, né?
É, colocou.
Da vergonha nacional.
É verdade. Mas Série A, B e C, eu confesso... que é a primeira vez que eu vi. Eu já vi, ô Rico, o jogo ser adiado por... o time não conseguiu chegar. Questão de avião, mau tempo, isso eu já vi. Mas W.O., o time
principal... W.O. por falta de pagamento?
Não vi. E aquela, né? Os presidentes, na hora de assinar, às vezes não lê, né? E não, às vezes não imagina que isso possa acontecer.
Será que depois do W.O. os jogadores receberam?
É que lá o Figueirense ele tinha um gestor, né? Uma pessoa que cuidava.
O Tony Montalvão de lá.
Exatamente.
Dizer, empresário.
E esse cara, essa gestão, prometeu o mundo e os fundos. E só entregou os fundos, o mundo não. E me parece que o Figueirense agora tomou a rédea de novo, começou a acertar, né? Ainda deve muito, é lógico, mas começou a acertar, começou a colocar a casa em dia. E os jogadores entraram em campo, honraram a camisa, tanto é que no momento se salvaram da degola.
Vamos às informações nacionais e internacionais com o Thiago Lopes de Faria, nesta segunda-feira, né? Dezembrão chegou, né? 2 de dezembro, né? Dezembro chegou, já é Natal, hein?
Então já é Natal.
Já é ano novo, daí, Martimeira.
É, meu amigo.
E 2020 promete.
Promete, né? Promete. RWR com a Rádio Esporte MS promete um ano maravilhoso em termos de esporte aqui no Mato Grosso do Sul.
Muito bem, vem jornalismo também, né, Odair?
Logo.
Tá no projeto,
tá,
né,
Odair? Tá no papel.
Tá no papel,
tá no,
né,
papel.
Só falta a gente agilizar as coisas, né, Odair?
É verdade. Ricardo Paredes e Odair Martimiano, estamos aqui com...
jornalismo...
Tá saindo da gaveta.
Jornalismo da região aqui, né, Odair?
É, aí nós vamos...
E aí nós arregaçamos todo mundo.
Vamos com o Tico.
Muito bem, vamos aí com o Thiago Lopes de Faria. Boa tarde, Thiago. Vamos aí com o noticiário nacional e internacional.
Alô, Ricardo, boa tarde. Um abraço para você, Poder Matimiano, para todo mundo ligado no Regional Esportes dessa segunda-feira. Venho com as informações do futebol internacional do final de semana. Sábado, pela Liga dos Campeões na África, o Mazembe venceu o Zamalek 3-0. 1º de agosto, Zesco e United ficaram no 1-1. O Auger empatou com a idade também por 1-1. Mamelodi venceu o Petro 3-0. E o Raja Casablanca, em casa, perdeu do Spirits da Tunísia 2-0. Spirits que vai estar no Mundial de Clubes. Campeonato Alemão, destaque, como eu bem disse, foi a vitória do Dortmund. 2-1 em cima do Hertha Berlim, estreia do Jürgen Klinsmann. E nós tivemos também o clássico da rodada, o Bayern de Munique, em casa, perdeu do Bayer Leverkusen por 2-1. Pelo Campeonato Argentino, clássico que valia a liderança, Boca Juniors e Argentino Juniors empataram 1-1 na Bomboneira. No Campeonato Espanhol, no sábado, nós tivemos dois clássicos. A Real Sociedad venceu o Eibar 4-1, clássico do País Basco. O Valencia, em casa, fez 2-1 no Vila Real. Em Honduras, clássico hondurenho, deu Olímpia 2-0 do Motagua, que vive uma semana difícil. Perdeu o título da Liga da CONCACAF e agora, por maior rival, 2-0 para o Olímpia. No campeonato inglês, o Manchester City tropeçou de novo. Ficou no 2-2 com o Newcastle e viu a distância para o Liverpool aumentar, porque o líder do campeonato venceu o Brighton 2-1. Destaque também para o Special One, José Mourinho, mais uma vitória. Tottenham fez 3-2 do Bournemouth. E no derby de sábado, Londrino, Chelsea, jogando no Stamford Bridge, perdeu do West Ham, 1-0. No domingo, campeonato belga, vitória do Stanley Liège, 2-1 sobre o Cercle Bruges, no clássico da rodada. Na Bulgária, CSKA Sofia e Ludogorets empataram 0-0. Ludogorets é o time do Wanderson. Campeonato colombiano, jogo de ida da decisão dos playoffs, América de Cali, Júnior Barranquilla, 0-0, o jogo foi em Barranquilla. No campeonato costarriquenho, vitória, empate 1-1 no tempo normal entre Saprissa e Herediano, os pênaltis, o Herediano venceu por 2-1, a decisão do clausura. A Alajuelense e Herediano farão a decisão do campeonato. No croata, Hajduk Split 0, Rijeka 4, Copenhague. No clássico dinamarquês, venceu o Brøndby 2-1. No escocês, o Rangers goleou o Hearts 5-0. Na Eslováquia, Zilina e Slovan Bratislava empataram 0-0. No espanhol, clássico nacional, Atlético de Madrid 0, Barcelona 1. Mônaco e PSG, clássico francês, foi adiado. Na Grécia, Olympiacos e PAOK 1-1. No holandês, Twente 2, Ajax 5. Nós tivemos no montenegrino, clássico, Sudjeska 0, Buduknost 2. No paraguaio, o Cerro Porteño perdeu o derby para o Libertad 3-1. O Libertad ainda sonha com o título. Tá difícil, porque o Olímpia ganhou mais uma. Segue a 6 pontos com 2 jogos em disputa. O Olímpia perto do título. Peruano, semifinais, jogo de ida. Aliança Lima 1, Sporting Cristal 0. No russo, Lokomotiv Moscou 1, Dinamo de Moscou 2. E o Zenit venceu o Spartak Moscou 1-0. No suíço, Basel encostou no líder Young Boys após vencer o clássico por 3-0. Na Turquia, tivemos Trabzonspor 1, Galatasaray 1. E no venezuelano, jogo de ida da final, o clássico Caracas e Deportivo Tátira foi 1-1. Lembrando que no Campeonato Brasileiro da Série B, deu Atlético Goianiense e Curitiba estão de volta junto com o Bragantino e também com o Sport Recife. Atlético Goianiense e Sport ficaram no 0-0. O Atlético foi beneficiado pela derrota do América Mineiro em casa para o São Bento, 2-1. Já o Curitiba de virada venceu o Vitória 2-1. São os times garantidos na Série A em 2020. Nos lugares, por enquanto, de Chapecoense e Avaí, CSA está perto do rebaixamento. Cruzeiro, Ceará, Fluminense, Botafogo ali estão brigando pela última vaga contra a Degola. Tá certo? São as informações do futebol internacional. Lembrando que amanhã, 20 horas, tem o podcast Futebol a Nossa Paixão, Ricardo e Odair. O tema amanhã, laudo de estádio. Pela primeira vez na história do futebol em Mato Grosso do Sul, tivemos um campeão com portões fechados, sem nenhum torcedor. E amanhã a equipe da Rádio Esporte MS vai debater esse assunto no podcast Futebol a Nossa Paixão, 20 horas na Rádio Esporte MS. Grande abraço a todos, ótima semana.
Delícia, pizzaria mais que pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Mais que pizza, atendemos de terça a domingo, preço especial para revenda, conveniência mais que pizza, Avenida São Nicolau 488, ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento, 99305-1516, conveniência mais que pizza, a família que atende a sua.
Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515, 3029-1515 ou 99620-7020. Eu vou repetir, 99620-7020.
As informações do esporte você tem aqui na Rádio Web Regional. O Regional Esportes deixa você por dentro do mundo esportivo. Esporte amador, o futebol sumatogrossense do Brasil e do mundo. Regional Esportes, segundas, quartas e sextas-feiras, às 17 horas. Acesse radiowebregional.com.br. Ouça também pelo aplicativo Radiosnet. Regional Esportes.
Legal, estamos de volta aqui na RWR, Rádio Web Regional, e também na Rádio Esporte MS. Você quer saber de esporte? Você sintoniza nessas duas emissoras, nessas duas rádios web aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Você fica sabendo de esporte o dia inteiro, né? O dia inteiro tem esporte, tem programas esportivos.
E a noite toda daí? Também.
Noite toda também, né, Odé? Então, você quer saber de esporte? Se liga aqui na RWR e também na Rádio Esporte MS. Uma notícia importante, ó, o técnico Vanderlei Luxemburgo se engajou no projeto de associação ao Vasco que tomou conta da torcida na última semana. O treinador disponibilizou 500 códigos para os torcedores utilizarem e se tornarem sócios no plano Caldeirão, com 6 meses pagos. Além disso, estipulou a meta de 200 mil sócios até a partida contra a Chapecoense, que acontece no domingo, a última rodada do Campeonato Brasileiro. É mole ou você quer mais, Odair?
É o Luxa. É o professor. Né? Dando mais uma aula.
Dando mais uma aula, né? Ajudando o time, né? Ele tá vendo as dificuldades que o Vasco está enfrentando.
Hoje,
né?
Qual que é o grande nome do Vasco?
É o técnico.
Não tem jogador, né? Assim, um jogador que me aparece aqui agora, o Castan, não é esse...
Aquele um que foi da seleção aí, sub-17 aí, Thales.
Thales Marques, né?
Isso.
Mas não é ainda, pode ser, né? Pode virar, né? Pode virar, não é. O grande nome hoje do Vasco é o Vanderlei.
E o Vanderlei tá ajudando como
pode, né? Parabéns ao Vanderlei, parabéns ao Vasco. é uma parceria que para mim parece que está dando certo. O Vasco precisa do Vanderlei. O Vanderlei precisou muito do Vasco para voltar a ter uma projeção. E o Vanderlei tem uma diferença dos últimos trabalhos dele, o Rico, que ele tá, me parece que ele está aprendendo a trabalhar com jovens, né? Quem conhece o Vanderlei, pelos trabalhos que ele fez, ele só trabalhava com estrelas.
Na,
né,
crise que o nosso futebol brasileiro está enfrentando, né? Quanto mais você investir na base, melhor, né, Adair?
É, daqui a pouco nós vamos falar do Palmeiras, está aí o Palmeiras.
Investiu milhões e milhões e milhões, né? Jogador pra tudo que é lado e não foi a lugar nenhum
não
esse vingou, ano.
O técnico foi dispensado. O diretor
de futebol foi dispensado.
E o presidente, o Gagliotti, já disse que vai dispensar um ônibus de jogadores. Os ônibus podiam vir pro comercial, né?
Pelo
o comercial direto traz um ônibus de São
menos
Paulo.
Uns 4, 5 do Verdão pra nós, né? Você sabia que nos anos, final dos anos 70, anos 80, os fera que estouravam lá vinha tudo pra
exatamente
cá.
Exatamente.
Né?
Você pega o grande trabalho do Operário, sempre ele tinha 3 ou 4 jogadores acima dos 34 anos, né? Mas voltando no Gagliotti, ele já disse que vai ter contratações, sim. Mas a base também vai estar em campo. Então até o próprio Palmeiras
é uma outra mentalidade,
se tocando, né?
Né,
que o importante, a base é talvez até mais importante do que muitas contratações que foram feitas pelo Verdão.
Uma outra mentalidade de trabalho, ao que parece, vai acontecer na equipe do Palmeiras o ano que vem. E o Sampaoli no Verdão, né? O pessoal está comentando, a boca pequena, o Sampaoli, né? Parece que está se acertando com a equipe do Palmeiras, viu, Odair?
O Sampaoli tem duas do Sampaoli, Rico. Primeiro que vai ter eleição no Boca Juniors na próxima semana.
Ele é cotado para ir para lá também?
Não.
Não.
Não está cotado. Mas. O futuro presidente que está cotado a assumir o Boca é amigo particular do Sampaoli. Então não tem nada vinculando nas imprensas. Mas pode ser que. E o Boca já prometeu um grande time. Tanto é que o Paolo Guerreiro, né, eles querem o Felipe Melo. Diz que o Felipe Melo é a cara do futebol argentino, né, feio pra caramba.
Dá pau pra todo lado, porrada, confusão, né?
Então, o Sampaoli. Agora, o Sampaoli diz que gostou do Brasil. E o único lugar que ele quer morar no Brasil é Santos.
E ele andava de bicicleta, né? Se divertia, anda, né? Continua lá em Santos, né? É uma outra vida, né?
É outra vida, né?
Mas só que a vida em Santos não é a mesma lá em São Paulo. Em São Paulo é um tumulto desgraçado.
Vai ele andar de bicicleta lá no...
Vai.
Com três derrotas do Palmeiras.
Com três derrotas do Palmeiras.
Tá
morto.
Então tem
essa. Mas é um grande técnico.
Eu,
né,
só acho difícil a permanência dele no Santos. Não impossível, tá? Difícil. Por questões burocráticas e pelo que aconteceu no Santos no decorrer do ano, né? O presidente do Santos tem hora que não fala
viaja.
Né? Inclusive ele e o Casão fizeram um estágio lá em Nárnia. Porque não é possível, ele fala umas coisas que... E é isso que talvez vai dificultar a permanência do Sampaoli no Peixe.
Olha lá, o Palmeiras renegocia pagamento de luvas para mais da metade do elenco, né? Verdão, mesmo com toda a grana, tá devendo a rapaziada. Quem não deve também, né?
Quem não deve.
Né? Mas está renegociando aí.
E segundo a coletiva do Gagliotti, ele disse que todo mundo fala que o Verdão só é milionário assim, na boca do povo, que o Verdão não é milionário, não esbanja dinheiro, não tem fábrica de dinheiro, nada disso, tem um patrocínio bom.
Tem um investimento da Crefisa.
Da Crefisa,
lá,
da Leila.
Da Leila, né?
Mas que o Palmeiras não tá nadando em dinheiro, como todo mundo fala.
O Crefisa é o principal patrocínio da equipe, mas a equipe tem muito mais, né?
Ah, tem, né? Tem aqueles... os patrocínios pormenores ali, né? Às vezes não aparece só na camisa, né? Mas é uma placa lá no CT, são várias formas de patrocínio.
Hoje, né? Tem Vasco e Cruzeiro, ou é Cruzeiro e Vasco daí? É Vasco e Cruzeiro hoje, né?
Vasco e Cruzeiro.
Vasco e Cruzeiro. E o Vasco. Thiago Neves foi comunicado que ele tá fora, né?
Mas depois do áudio, né? E o áudio foi pra isso, né?
Mas depois do fim do campeonato também, ele tá criando confusão desde o início, né? Mas depois do fim do campeonato, o Cruzeiro quase rebaixado e tira o Thiago Neves.
É, e...
De repente, faltando duas rodadas aí pra terminar,
pode
o campeonato
ser.
Pode dar uma animada no grupo, né? É... Você tira a laranja podre, né?
Essa troca do Abelão pelo Adilson, acontece o seguinte. O Abelão era amigo particular do Thiago Neves. É amigo particular dele. Uhum. Né? O Thiago Neves é cria do Abelão. O Adilson, pelo contrário, é amigo particular do Perrella. Do Zezé Perrella, né?
Tanto é que o Perrella falou, eu trouxe o Adilson aqui, nem falei com ele a respeito de salário. Depois que nós vamos ver, né?
Uhum. Então,
já pensou se o Adilson tira o Cruzeiro dessa zona perigosa?
E não está difícil, tá? Não, eu vou passar, a gente vai passar a tabela daqui a pouco, não é difícil. É, então, aquele áudio que o Thiago mandou pro presidente.
Depois ele mesmo deve ter esparramado.
Eu acho que foi o presidente. Eu acho que foi o presidente. Eu acho. Exatamente para acontecer o que está acontecendo agora.
Quem vai saber, né?
Se o Adilson chega e faz o que o Rogério Ceni tentou fazer, lembra quando o Rogério Ceni assumiu o Cruzeiro? Ele deixou o Thiago para duas ou três partidas no banco. Aí não, os próprios jogadores, o Dedé inclusive, não, o professor, o Thiago Neves é importante, ele tem que estar em campo. Ponto. Thiago Neves voltou e o Cruzeiro continua a degringolagem.
Afundar, né?
E agora, com tudo isso, nada me tira da cabeça que foi o próprio presidente que falou: bom, você mandou, meu amigo, beleza, ó, grupinho, áudio pra vocês. E aí.
E esparramou pra imprensa.
Exatamente. Agora, a diretoria, pra não colocar em xeque o técnico, o novo técnico Adilson, pega e fala: ó, Thiago tá barrado pelo áudio. Né? Tira a responsabilidade do técnico, faz uma coisa que eles já estão querendo há um bom tempo. Não tinha o... Porque a gente sabe que o Thiago é o líder, tanto dentro como fora de campo, né? Ali, dentro do vestiário, quem manda é ele.
O 10, né, Aldair?
É.
São Paulo reduz o preço dos ingressos para a final com o Internacional. São Paulo precisa dar uma reagida, né? Para fechar legal o brasileiro, e dar uma respirada para 2020, ver se traz alguma contratação, né? Mexe alguma coisa, né? Tem
mais,
que ter.
Mas
o elenco do São Paulo é muito fraco.
Você acha?
Eu acho.
Elenco por elenco, qual que é melhor? Do Corinthians ou do São Paulo?
Do Corinthians é melhor.
Melhor?
Na minha opinião, do Corinthians.
Melhor?
É melhor.
Eu não acho, eu acho do São Paulo.
O São Paulo só tem o Daniel Alves, que é diferenciado. O São Paulo nem goleiro tem.
E o Volpi?
O Volpi tá lá, mas não é goleiro pra São Paulo, né, cara?
É.
É muito complicado.
Não,
né?
É.
Mas elenco por elenco, Corinthians é melhor.
É, eu acho que.
Apesar que o Corinthians vai fazer um limpa também, né, Aldeia?
Tem que fazer, né?
O Corinthians, os Palmeiras, né?
Tem que fazer, por que tem que fazer o Rico?
Por exemplo, esse elenco do São Paulo desse ano é o mesmo do São Paulo do Rogério Ceni.
É.
Não teve uma renovação do elenco, entendeu?
É onde eu queria chegar. Vai ter que mudar exatamente por causa disso, pela renovação de elenco e por um outro motivo. Cara do Thiago, o Thiago técnico do Corinthians, o Thiago Nunes, não é essa cara do Corinthians de hoje.
É, tem que ser um pouquinho, né? Mais renovado o elenco.
O estilo de jogo do Thiago é um futebol de posse de bola, é um futebol pra frente, né? Prioriza. Olha a campanha do Atlético Paranaense. Olha o jeito do Atlético Paranaense jogar. É um time que tem muita bola, sai com qualidade, tem um meia muito bom e ali na frente tem jogadores que resolvem. Essa é a cara do Thiago, Thiago Nunes.
O Chumizano tem que parar de emprestar jogador e pagar metade do salário pro cara jogar lá no outro time, lá no Raio que o parta, né? Eu acho que isso aí tem que parar também, né, Odair?
Eu acho que a base, o Rico. Um exemplo, o guri despontou aqui no Novo, no Comercial, no Operário, no Águia Negra, não interessa. Despontou com 17 anos, 18 anos. Bom, Eu vou contratar lá. Vou contratar o Ricardo Pareto lá em, ó, no Mato Grosso do Sul, é o cara da vez.
Daqui a 4, 5 anos ele vai.
Ele vai ou daqui 2 anos, 3 anos. Então eu. Bom, você vai chegar em novembro, vamos colocar assim. Vai pro Sub 18 ou Sub 20 lá para você disputar a Copa São Paulo. Acabou a Copa São Paulo, aí sim, emprestar, né? Chega no Botafogo de Ribeirão Preto, ou sei lá, fala, ó, eu tenho o Ricardo Paredes aqui.
Vai disputar a,
né,
Copa Paulista aí que... pra ganhar ritmo de jogo.
Pronto. Vingou. Não, mas pode deixar que o salário dele a gente acerta aqui, então. Vingou um ano. Bom, já tiro de lá e vou emprestar para um time já de ponto Série B. Vingou, meu amigo, vem para cá. Não vingou, olha. Tá aqui seu currículo com 3 ou 4 anos de Corinthians, pode. Vai estar no currículo, não tem como tirar. Olha, o exemplo é o Careca. Né? O nosso Careca aqui que passou pelo Corinthians, fez o quê? 4, 5 partidas, sei lá.
Tem o Lauder aí, né? Filho do Jairo, né?
Também.
Já tá ganhando, né, a rodagem. Acho que ele não volta pro Corinthians mais. Mas ele tá no currículo dele, né?
O Santos é um garoto, né? No gol, que é de Dourados. Esse, mesmo que não vingue para o Corinthians, para o Santos, para o São Paulo, o currículo vai estar lá, meu amigo. Né? E se ele tiver o mínimo de bola e de inteligência...
Já está no mercado.
Está no mercado, e um mercado de Série B, que hoje a gente sabe é um mercado rentável, é um mercado que hoje um jogador que consegue ficar, disputar 7 ou 8 temporadas na Série B, automaticamente, financeiramente, ele está... Né, sabendo com inteligência aplicar o dinheiro, ele está sossegando.
Muito bem, Grêmio cita lesões e admite negociar quem? O Luan. Luan do Grêmio, né? Muitas contusões, né? E parece que o Grêmio está querendo
desfazer.
Mas é bom jogador, né?
Bom jogador. Há uma negociação, há uma negociação com o Corinthians. Ponto. O Grêmio quer o Cássio.
O goleiro.
Goleiro Cássio. É, como moeda de... Não seria moeda de troca, eu acho que o Cássio está acima, né?
Se eu fosse o Corinthians, eu liberava.
Mesmo porque... Para uma temporada...
Acho que o Cássio já está meio saturado ali. Uhum.
Então, o meu pensamento é o quê? Para uma temporada, nós temos o Walter. Que eu acho que hoje, tecnicamente, está melhor do que o Cássio. Pelo pouquinho
que
ele entrou...
Por que nós temos?
Porque eu sou corintiano.
Ah, tá, entendi.
E você também é, eu sei disso.
Eu sou Flamengo. Eu só não entendi, nós temos.
Nós temos. Né? Eu, Tico, eu Severo, acho. Niel.
A equipe toda, né? A equipe toda da rádio.
Hugo. É, tem o Walter.
Bom, né, goleiro.
E você pode trabalhar. Tem Kaique França, se não me engano, da base do Corinthians, está se destacando muito bem. Então, trabalha ele para daqui um ano, 2 anos, assumir a titularidade. Para esse começo tem o Walter, que eu acho que dá conta. Então, eu não quero que o Cássio saia. Mas talvez é o momento até para ele mesmo, né? Voltar para o Sul.
E é o mercado da bola se movimentando, né? Se eu não estou enganado, o Cássio é da região Sul.
É Sul,
né?
Acho
que era do Grêmio, eu do acho Inter. Que é do... Ele era do Grêmio ou do Inter, né? Ele veio jogar aqui com a seleção Sub-17.
Veio.
Acho que em 2007, 2006.
Se o Tico tivesse aqui, ele já falava.
Ah,
né?
Também 8 GB, né?
8 GB diz ele que aumentou para 12.
E aquela seleção sub-17 jogou no Morenão, jogou em Camapuã, né? No estádio em Camapuã, e jogou no Douradão. Eu transmiti as 3 partidas, só não lembro o ano, foi 2006 ou 2007.
E era uma baita seleção, né?
Baita de
uma
baita seleção. Tinha o Pato. O lateral direito, lateral esquerdo do que era, foi do Santos, está no Real Madrid lá, o como que é o nome dele? É o craque da
cabelo todo seleção, todo é. Esquisito.
Esse é. Cara,
falta faz o Tico aqui.
Falta faz o Tico, né?
Mas daqui a pouco a gente lembra e fala.
Muito bem, né? É o futebol brasileiro, né? O mercado da bola se movimentando. Aliás, é época, né? Dezembro, janeiro, aliás.
Já passou, né?
O Flamengo está tentando um atacante, né, para substituir Marcelo do Real Madrid.
Marcelo.
Jogou no Santos.
Exatamente. E no Santos, e era do Fluminense, não era? Acho que do Fluminense foi pro Santos, então.
E o David, que era zagueiro do Flamengo, também jogou aqui. Depois foi pro Santos, né?
É verdade.
Mas tava naquela seleção lá. Mercado da bola se movimentando, o Flamengo tá atrás de um atacante, porque o Gabigol dificilmente vai ficar, viu, Daí? É muita grana. Muita grana, jogo.
Não, nem tanto por parte dele, né? É pela parte da Inter, né?
Da Inter, né?
É Inter, né?
É, mas ele aproveitou também.
Se valorizou.
Ganhar dinheiro, né?
O Flamengo
e
tá...
ele não tá errado, tem ganhar dinheiro mesmo, porque a vida do jogador é curta, ele tem 23 anos.
Embora que não precisa mais, né?
Tem 23 anos.
Agora,
né?
Que vá pra lá, que volte pra lá, pra jogar futebol. Não faça igual o menino Ney. Vai pra lá, pra só balada, o corpo do...
Porque o Gabigol já teve a oportunidade, já... né? Só que não conseguiu fazer gol.
Não,
né?
Não vingou.
Teve que voltar
pra... há quem diga que hoje na Inter ele não vingaria também. Né? Que lá tem... Aí é futebol internacional, é mais que o Thiago. Mas diz que tem um centroavante lá que é o Bambambam. O Flamengo tá atrás ou do Diego Costa...
Já é velhinho, já, né?
Já rodado, né? É. E também do Cavani. Cavani, que também, o uruguaio Cavani.
É rodado, mas é bom jogador, né?
É,
mas não sei se compensa trazer. Não, mas o tanta grana nesses caras pra jogar aqui, né, cara?
E tem eu não sei, cara. Tem um menino da base lá, por que que não usa esse estadual agora? Lincoln. Eu vi dois jogos dele, mas é muito bom jogador. Ah, mas não tem experiência. Cara, se você não...
Você só adquire experiência jogando.
Se você não pôr pra jogar... E agora era a hora. Esse finalzinho de campeonato agora...
Dá ritmo pro menino.
Coloca o Gabigol meio tempo, coloca ele o jogo inteiro. Fala, ó, vai lá, é a sua chance. Você vai ter falta dois jogos?
É.
Né? Você vai ter dois jogos pra mostrar o seu valor, né? Mas é a ideia do Jesus. E não tá errado, que nós elogiamos o campeonato inteiro o Flamengo na mão do Jesus. A filosofia dele. Não vou poupar ninguém, não quero poupar ninguém. E agora...
Eu acho que até é uma forma de você respeitar os outros adversários também, né?
Sem
dúvida
nenhuma.
Tem muita gente que depende do resultado, né?
É verdade.
E a cabeça europeia é diferente da cabeça sul-americana, né? A experiência na Europa é diferente daqui, né?
É diferente.
E o Jesus, né, mostrou como que se faz, né? Infelizmente, para os treinadores daqui, né?
É isso que eu ia falar. Teve que vir... dois técnicos de fora.
O que a gente falava há uns 2, 3 anos trabalhando junto, né? Falava direto, né? Porque pra que poupar? Aí chega o cara lá do raio que eu parto e
não poupa.
Não poupa e os caras resolvem jogar, né?
E aquela, né?
Porque a gente se lembra do Corinthians dos anos 80, Flamengo daquela fase, os caras jogavam o tempo inteiro, quarta, sábado, domingo.
E aí ia bater um futebol ainda na praia.
É verdade.
Falando desse jogo aqui, especificamente Palmeiras 1, Flamengo 3, o Palmeiras poupou o jogador contra o Fluminense, praticamente o time todo,
pra enfrentar o Flamengo.
E o Flamengo não poupou ninguém pra jogar contra o Ceará, né?
Isso.
Meteu 4-1 no Ceará.
Acho que o Flamengo poupou os dois laterais, né?
Tava contundido. Tanto é que o Rafinha voltou a sentir ele levou um tranco, se não me engano, contra o River. Voltou a sentir o rosto.
Inchou até o rosto dele.
E o outro é o Davi Luiz, né?
Isso, e o Pablo Mari, né? Que não jogou ontem também.
Mas o Pablo Mari é problema de documentação, né? Tanto é que não jogou ontem. Ele não está sendo poupado. Ele foi liberado para resolver, né? Resolver, que agora ele vai ter que ir para Emirados Árabes, né? Logo daqui 10 dias, 15 dias. Então não poupou. O Flamengo definitivamente não poupou ninguém. Isso é fato.
Tem duas partidas pela frente. Vamos ver se o homem resolve poupar.
E o Palmeiras poupou. E olha, o Flamengo vem de uma decisão de Libertadores jogando no sábado. E o Palmeiras, com aquele elenco todo, poupou 90% do seu time para jogar com o Flamengo.
Acho que até por isso o mano caiu, né?
E o que aconteceu? O Flamengo deu um baile no Palmeiras no primeiro tempo. E o segundo tempo limitou-se a ficar dentro de campo.
E olha que o Flamengo tinha cachaça na cabeça ainda, né? Tinha cachaça, tinha trio elétrico, né? Os caras estão comemorando até hoje.
São dois títulos, ô Rico, que...
Dificilmente vai conseguir, né?
Ainda mais do jeito que foi. Eles ganharam dois títulos, um Libertadores no sábado e Brasileiro no domingo.
23 horas depois já tinha um Brasileiro.
Então, sei lá, pode acontecer daqui 10, 15, 20 anos, acontecer de novo, pode acontecer. Mas é muito improvável que isso aconteça, é muito improvável. E o Palmeiras, para mim, a tônica do Brasileiro foi essa. O Flamengo respeitando, igual você acabou de falar, todos os adversários e principalmente respeitando, sabe quem, Henrico? O torcedor.
Torcedor, né?
Torcedor quer, pra lá, quer ir pro Maracanã, o Flamengo mandou alguns jogos em Brasília, não interessa onde, quer ir para ver o ídolo dele.
Casa lotada, né?
E quem que são os ídolos hoje do Flamengo? É o Diego Costa, Diego Alves, né?
Diego Alves.
É o Rafinha.
Gabigol. Felipe Luiz. Arrascaeta.
Esses são os ídolos do Flamengo hoje. Ah, mas pode comparar. Não estou comparando com ninguém. A seleção de 82 do Flamengo, que o Flamengo tinha Zico, Andrade, Júnior, blá, 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 blá. Não estou comparando. Mas hoje eu, se eu for para o estádio hoje, ver um jogo do Flamengo, não me interessa contra quem, eu quero ver esse. Ah, mas é R$100, não tem problema, vou pagar R$100. Só que eu quero ver o time do Flamengo. Não quero ver o misto do Flamengo, porque ele vai estar... Aí eu vou ter jogo contra o Palmeiras domingo que vem, então não posso jogar hoje. Aí, pra mim, é um desrespeito com o torcedor.
Muito bem. E o Atlético Mineiro e Corinthians, você viu? Foi 2-1 aí pro Atlético Mineiro.
O Corinthians jogou?
Corinthians jogou. Grêmio 3-0 no São Paulo. E o técnico do São Paulo falou que foi o São Paulo tem a cara dele. É o time que tem a cara dele.
Qual que é a pior...
Ah, Diniz, me ajuda aí.
Qual que é a pior declaração? É. O Diniz falando que o São Paulo tem a cara dele... Ou seu Walter Mangini falando que o planejamento do comercial para 2020 é o mesmo de 2019.
Que barbaridade.
Não, só umas frases, uns dizeres meio... Acho que não pensou na hora.
Acho que o torcedor fica meio voando, né?
Ah, fica. Mas se essa é a cara do Diniz, eu não quero não.
Ô, é. Daí, no nosso futebol deu Ponta Poranense. Ponta Poranense.
Mas você não vai falar da classificação ou é no final?
Ah, já foi, Daí.
Não. Vamos falar primeiro da parte de baixo? É. Só o jogo, o próximo...
Hoje tem jogo, tem. Ó. Vasco da Gama
Vasco e Cruzeiro.
Você quer falar a classificação?
Não, só vamos dar uma pincelada na parte de baixo.
Parte de baixo.
Não, parte de cima não precisa, né?
Cima só falta definir Libertadores, né? E a Sul-Americana, né?
É.
Mas lá embaixo, ó, Cruzeiro 36, CSA 32, Chapecoense 28 pontos, Avaí com 19 pontos. Cruzeiro, se bater o Vasco hoje, dá uma escapada do rebaixamento aí, Odair.
Vai pra 39.
Passa o Ceará.
Olha
o Ceará do homem. É. Empatou ontem, né? Uh-huh. Ô, Agel. Uh-huh. Ô, Agel. Me ajuda
que
aí,
barquem, Agel.
Me ajuda barquem. Aí, Agel.
É isso que eu queria ver aqui. A próxima rodada de...
Você tá na classificação, tá na tabela.
Ah, é, tabela. Tem que voltar na tabela,
né? Vou te ensinar, Odair, como que mexe nessas coisas. É complicado então, mesmo.
É, aqui...
A 37ª
rodada. Eu quero ver o CSA já foi, né? E vai pegar o Chapecoense também, já foi. Olha a vida do Grêmio, do Cruzeiro. Próximo jogo contra o Grêmio. E o Ceará pega o Corinthians.
Em casa.
Em casa. Né? E o Cruzeiro fora.
O Cruzeiro joga fora.
Contra o Grêmio. Complicada do, né? Do Cruzeiro, difícil. Eu acho. A do Ceará também não está fácil, porque o Corinthians precisa ganhar para matematicamente.
E para Libertadores.
Para Libertadores, né? Também não está fácil. Aí vem a última rodada, a 38ª.
Que acontece domingo, tudo no mesmo horário e com a transmissão pela Rádio Esporte MS.
Exatamente.
Vai ser tudo 15 horas.
Exatamente. Aí.
O Ceará enfrenta o Botafogo fora de casa.
Fora de casa. E o Cruzeiro pega o Palmeiras, que precisa dar resposta para a torcida.
É, eu acho que o Cruzeiro vai. O jogo de hoje
é fundamental.
É fundamental.
Tá meio escuro aqui,
jogo-chave. Tá escuro, mas tudo bem. Não tem problema, não.
Agora que eu.
Onde que liga a lâmpada?
É aqui. Você é amigo da lâmpada?
Amigo da lâmpada, né? Mas a vida do Cruzeiro é mais complicada, viu, Deus? Pela tabela, né? As duas próximas rodadas, né? Mas o jogo de hoje contra o Vasco da Gama, eu até vou chegar em casa, vou ligar o Premier e tentar assistir, né? Se a dona Rose deixar, né? Porque tem novela, tem jornal, tem essas coisas, né? Mas se deixar, eu vou tentar ver o Cruzeiro.
Mas você fala pra dar uma volta de carro novo.
Dá uma volta de carro novo.
Vai, né? Na vila mostrar, vamos tentar.
Não é fácil não. Quem tá ostentando é a Julinha.
É.
Na igreja ontem foi uma festa. Nossa. Eu, hein? Deus que me livre.
E aqui, teve jogo aqui? Ah, não.
Não, mas vamos comentar aqui, ó. A vida mais difícil, na minha opinião, é do Cruzeiro.
Ah, sem dúvida, sem dúvida.
O Ceará tem todas as condições.
Uhum.
E... mas hoje é importante. Se o Cruzeiro sair hoje, o bicho pega.
Se o Cruzeiro vencer hoje, talvez dá uma embalada, né, pra pegar o Grêmio. O Grêmio vão voltar
agora,
na classificação.
Agora, se o professor Lucha resolver complicar pro Cruzeiro, aí.
Aí o Grêmio.
O Grêmio tá em quarto, tá tranquilo.
Não tá tão tranquilo.
62 pontos.
54 para 62?
8 pontos.
Tá tranquilo.
Tá tranquilo. O Grêmio já tá classificado, já tá na fase de grupo.
Não, é que eu tava pegando São Paulo. São Paulo com 57.
Não. A situação é do São Paulo tá complicada, mas tem o Atlético Paranaense, né, Odeir, que já tá na Libertadores, tem o Flamengo. Acho que o São Paulo também vai.
54 para 57?
3
pontos. 3 pontos. É, o Inter, mesmo número...
acho que aí não vai mudar muita coisa não, viu, Daniel?
Não, né? Mesmo que o Inter vença uma, e o São Paulo vença as duas e o São Paulo só uma, vão ficar com o mesmo número de pontos. É. Só que o São Paulo tem, hoje, né, 12 vitórias contra 9.
Não, 15. Aqui,
vitória.
Aqui, vitória. Aí, 15 vitórias.
15
tá,
vitórias.
15.
É, não... São Paulo ainda corre um...
acho que o Inter pode passar São Paulo.
É. O Corinthians não. O Corinthians está brigando para ficar na fase de grupo.
Mas a vantagem do tricolor paulista é que o Flamengo já está na Libertadores e o Atlético Paranaense também.
Sim, mas estão na frente dele, né? Estão na frente. Quer dizer, ele pode... O São Paulo já está na Libertadores.
Uhum.
Certo? Falta definir se é na fase de grupo...
aham.
Que é onde está o Inter e o Corinthians hoje.
Aham.
Ou é na fase...
principal.
Minto, desculpa, falei bobagem. Resta saber se é na fase de grupo onde o São Paulo está hoje.
Ou na pré-Libertadores.
Né, que é a Libertadores, mas é uma fase da Libertadores que tem que jogar dois jogos contra dois times muito, que é casca.
Quem está sonhando aí com essa pré-Libertadores, sabe quem que é, Alex?
Fortaleza e Goiás.
Fortaleza do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tá louquinho para disputar a Libertadores com o Fortaleza.
E aí? Se o Rogério não vai se aventurar no Cruzeiro?
Vê os jogos do Fortaleza. Próximas rodadas do Fortaleza. Vamos ver se tem como ganhar 6 pontos aí, né? 37ª rodada, o Fortaleza enfrenta o Fluminense. Fora de casa.
Fora de casa.
No campo do Flu.
É, não é o jogo mais difícil, mas também é um jogo complicado.
Não é tão difícil.
É, porque o Fluminense, pra mim, já escapou do rebaixamento, né? Pode
dar uma reagida do Fluminense.
Deu, é. E a próxima...
E a próxima rodada do Fortaleza é o Bahia. Tem condições Fortaleza,
tem,
né, Lé?
Tem.
Tem condições. Eu acho que se o Rogério Ceni não tivesse ido pro Cruzeiro, o Fortaleza já tava na Libertadores.
É o seguinte, por que eu acho difícil... porque o Corinthians tem dois jogos. O último é contra o Fluminense. E o próximo agora é contra o Ceará. O Corinthians precisa de uma vitória. Com um desses dois jogos, se conseguir uma vitória, ele está matematicamente classificado. Né?
56. Chegaria a 56, né?
O Corinthians. E o... o Fortaleza...
chegaria a 55 com duas vitórias.
Com duas vitórias. Então o Corinthians tem dois jogos para fazer 3 pontos, se livrar matematicamente. Se o próximo jogo, Corinthians não vencer, Fortaleza não vencer e Goiás não vencer, Corinthians já está na fase de... Na Libertadores automaticamente também. Então, é isso que... é o que está pesando. Agora, o Corinthians vem de resultados... pífios, né? E vai pegar dois times. É difícil. Parece que não. Mas o Ceará brigando.
Brigando pra não cair.
Né? Fluminense, eu acho que já saiu. 36 para 42 são 4.
São 6 pontos.
6 pontos. Né?
Fluminense tá quase. Um empatezinho, Fluminense salva de vez.
Não. Não, porque nós estamos esquecendo que o Cruzeiro tem um jogo a menos ainda. Então ele pode fazer 9 pontos. Né? Então, aonde eu disse que o Fluminense já está fora.
Não está totalmente fora.
Não está. Está com uma vida estável. Né? É. Tá, ele não está no CTI, ele está no. Ele tá, na...
tá naquela vida de proletário, né? Aquela vida estável, né?
Tá estável.
1 milhão por mês.
Só que,
segura ali.
Só que é o seguinte, não podemos relaxar. Se leva 2 traulitadas.
Você sabe que proletário é assim, você tem 1 milhão, né? 1 milhão você tem que pagar água, luz, telefone, tem que se segurar ali durante um mês, né?
Hoje,
é a mesma coisa do Fluminense.
Hoje você não sai de carro, não. Vai de ônibus,
vai de busão,
né?
Aí.
Ah, eu vou até no mercado. Mas vai a pé, não vai de carro não, porque...
É complicado.
É, né? Mas... então é isso daí.
Muito bem, tem futebol amador no final de semana, né? Já falamos bastante do futebol nacional com o brasileiro. Futebol amador movimentou os bairros de Campo Grande. Quem tem as informações é o expert da equipe, né?
É ele.
A fera.
A fera.
Comentarista da Poderosa.
E tava bonito lá, né?
Grande.
Você viu ele?
Vi.
Eu não vi, não tive oportunidade.
Grande Paulinho do Controle vai trazer as informações do futebol amador aqui no nosso RWR Regional Esportes.
Muito bem, amigos do Regional Esportes, estamos chegando com as notícias do futebol amador. Futebol amador aí com muitas emoções, muitos jogos, decisão, todos os campeonatos aí entrando em reta final. Tivemos no sábado lá no São Caetano, Campo de Terrão, a final da região norte. A equipe de Guia Lopes da Laguna acabou vencendo a equipe do Marabá, Capital Lubrificantes, por 1-0, em jogo movimentadíssimo, jogo emocionante, com transmissão de televisão ao vivo para todo o planeta. Enfim, foi uma festa bonita. A equipe Frigorífico Global Brasil acaba se sagrando campeã da região norte e já carimbando a vaga na grande final, a final principal, que será no dia 15, lá no Jardim Talismã. E também tivemos aí outros jogos, finais, semifinais pela região do Santa Emília, campeonato para todo lado aí em Campo Grande. Lembrando que a equipe do Frigorífico Global Brasil viajou aí 230 quilômetros para essa conquista, enfrentou a equipe do Marabá, venceu por 1-0, com um gol no primeiro tempo assinalado pelo lateral direito Enzo, aproveitando uma cobrança de falta e no rebote ele foi para a rede, fazendo a alegria da galera aí, que veio mais de 150 pessoas que vieram lá de Guia Lopes da Laguna, cidade situada a 233 quilômetros da capital da capital Campo Grande. Agora vamos ter aí no dia 15 a grande final. Agora sábado que vem a final da região sul, estarão jogando lá no Campo Nobre a equipe do Ferro Velho do Tata diante do Romaria. O vencedor dessa partida enfrenta aí a equipe de Guia Lopes. É a final dia 15 de dezembro, começando aí a partir das 7 horas da manhã, né, com um televisionamento aí pela Rede Globo, pela TV Morena, aliás, para todo o planeta na TV aberta. É isso aí, amigos. Eu volto a qualquer momento com mais detalhes, outros campeonatos também, estarei trazendo detalhes para o nosso podcast, né? É o futebol, é o nosso boletim informativo do futebol amador. Um abraço a todos.
Legal, um abraço aí pro Paulinho do Controle, trazendo as informações do futebol amador. Futebol amador que movimenta, né? Nosso semestre, né? Porque esse ano nem Série B nós tivemos aqui, né, Odeir? A coisa foi brava!
Que barbaridade!
Nem Série B Campo Grande teve esse ano, né? É uma lástima, né?
Não vamos falar de Série B, né?
Vamos falar. Deu Ponta Poranense, né? Ponta Poranense goleou o Mark, Odeir.
Agora.
Quanto foi o jogo?
6-0.
6-0. Esse Maracaju também, o que que vai querer fazer na Série A ano que vem? Ô, Mark, me ajuda aí, ó.
As redes sociais aqui falaram que o Mark voltou ao normal. Mike virou motivo de chacota, né?
Saco de pancada.
Saco de pancada. Num...
Com todo o respeito que a gente tem pelo professor, lógico que ele tem um trabalho prestado lá à cidade, né?
Mas tá na... tem coisas que fogem, né? Da... E você não pode expor uma cidade que já representou muito bem no futebol sul-mato-grossense. Você não pode expor a cidade ao ridículo como foi exposta o time do MAC esse ano, em todas as categorias. Em todas. Não é porque perdeu uma de goleada que eu tô falando, que perdeu quase todas por goleada. Tanto no feminino como no sub-17,
sub-15.
15, e agora profissional.
É, assim, como que o time desse vai disputar a Série A o ano que vem? Porque vai disputar.
Aí amanhã nós vamos debater bastante lá no podcast.
É, pós-discast.
Pós-discast. Futebol é nossa paixão. Um assunto que eu vou falar agora. Olha a incoerência da nossa justiça desportiva.
Ah, tá. O jogo não ia acontecer. Acabou com... Ô, Daír, sexta-feira nós estamos aqui quase 8 da noite, Daír.
E o jogo não ia acontecer.
Discutindo a Série B. Não ia acontecer, né? Quando que resolveram então, que o jogo ia acontecer?
Na sexta-feira à noite.
Depois da meia-noite, né?
Olha a incoerência da justiça desportiva sul-mato-grossense.
O jogo do meio de semana foi com o portão fechado. E ontem?
Também. A promotora bateu na mesa e falou: não tem jogo no estádio. Como que é o nome do estádio? Eu não quero falar o apelido.
Loucão.
Não queria falar o apelido.
Prata Braga.
Prata Braga.
Prata Braga.
O motivo.
Nome eu não sei, mas é Prata Braga.
Motivo. Foi feito um termo de ajuste de tal, de acessibilidade, por 180 dias e não foi cumprido. Eu liberei para um jogo e esse jogo já aconteceu. Não vai ter mais jogo com portões fechados. Certo?
Certo.
Só que daí ela vem e fala assim: não, faz o seguinte, para ter jogo, para terminar o campeonato, vai ter jogo sim, eu vou liberar.
Por favor. Por que ela já não liberou para dois jogos logo, né? Para não ter que voltar atrás na decisão. Né?
Ah, faça o meu favor. Você não pode mudar não é lei, né? Mas mudar uma filosofia que ela tinha ali no momento que ela liberou para um jogo só. Que ela primeiro ela falou que não ia liberar em hipótese alguma enquanto não fosse feito o que tinha que ser feito em cente. E a prefeitura, junto com o professor Lott, junto com o MAC, junto com a comunidade, teve 180 dias para arrumar e não arrumou. Correto?
Será que vai arrumar essa acessibilidade para 2020?
Aí me faz essa baianada, me faz essa patifaria que o MAC fez na Série B. E subiu, né? Primeira vez que eu vejo uma final sem público, Ricardo. Portões fechados. Primeira vez. Isso, assim, não tem nem como comentar,
né?
Porque é o fim do futebol, é o fim da bola. Você não ter público para assistir uma final, é o fim da bola. Você pode não ter público, pode ter 10 gatos pingados lá dentro, mas o portão tem que estar aberto. E isso não aconteceu. Ponto. Hoje nós estamos no dia 2/12/2019, campeonato previsto para começar, me corrige, dia 19 de janeiro.
22, né?
22 de janeiro. Então, faltam 22 com mais 28, são pouco mais de 40 dias para começar o campeonato. Eles não conseguiram fazer em 180 dias. Você acha que com 40 dias vai ter? Aí o Cesário disse que vai bater na mesa agora, vai ter uma reunião técnica
sexta-feira,
agora, sexta-feira,
né?
Diz que vai bater na mesa, que quem não tiver laudo não vai jogar.
Mas
você acredita nisso?
Mas até sexta-feira não tem como arranjar esse laudo, porque não tem acessibilidade lá.
Você acredita que a federação, na pessoa do presidente
não,
Francisco
não acredito,
Cesário?
Não.
Eu também não acredito. Nós não temos laudo.
Porque o Cesário, ele passa a mão na cabeça dos dirigentes. Não, vamos dar mais um prazo para você acertar. Dia 22 de janeiro, até dia 22 de janeiro, você vai estar com esse laudo aí.
Porque eu acho que nem o Ninho da Águia tem laudo, ô Rico. Porque chegou notícia na sexta que a federação estava vendo a possibilidade de arrumar os laudos do Ninho para ter a final. Né? Então, mas não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: Loucão não tem laudo. Campo Grande não tem laudo. Dourados não tem time, mas não tem laudo.
Campo Grande não tem nem estádio, né?
Então, eu não acredito que a federação vai bater na mesa e vai...
Se bater na mesa, não tem campeonato.
Não tem campeonato. É, não tem, vai ser um...
E o Morenão vai ser liberado na semana de começar o estadual.
Também.
Como todos os anos.
Como todos acontece. Os anos é feito. E sabe o que eles vão fazer no Morenão?
Só dar uma pintadinha.
Você acha que vai pintar ainda? Você está sendo generoso.
Vão passar aquele tratorzinho lá no gramado. Vão pintar um pouquinho o gramado.
Será que tiraram aquelas pedras lá da frente? Aquele buraco que estava lá?
É, na rampa que dá acesso à imprensa, né?
Então é isso. Se possível, agora, eu ia falar, se possível estarei lá na reunião, mas você vai lá, Rico, e os caras não deixam você assistir a reunião, pra ver o que, que vai ser...
Não, a gente assiste, né, mas de repente tira você da reunião, né? De repente acontece uma confusão lá, tira a imprensa de dentro.
Presidente da PT lá, não, vocês saem tudo, não vão... Mas pra que tem imprensa lá? Então deixa com o assessor de imprensa da federação, que por sinal faz um belo trabalho. Eu acho que é o único que a gente tem que bater palma lá dentro da federação. Não é porque é companheiro nosso, não. Mas que é o Thiago. Thiago, o que eles resolveram, você manda pra mim, eu faço a nota aqui, publico, a gente fala nos nossos programas.
Eu acho que antigamente a gente transmitia até arbitral pelo rádio, agora hoje deve estar proibido, né? Porque a gente vai lá, os caras tiram nós dentro da sala.
Não, então, aí eu ia falar agora, sexta-feira eu vou lá pra mim ver. Mas chego lá, eles vão pedir pra mim retirar. Então, e se tem hoje uma imprensa que cobre o campeonato todo, inclusive no dia do arbitral, é a Rádio Sport MS junto com a RWR. São as duas emissoras que estão lá em todos os eventos. E aí na hora do vamos ver mesmo, eu não queria, nem poderia dar palpite, jamais. Só que eu queria saber o que eles resolveram lá, como foi feito, quem que votou a favor, quem que votou contra, o que que decidiram na hora ali. Eu queria ver isso daí, né? Eu queria informar ao meu público, só que daí eles pedem para vocês tirar, me deixaram numa sala quente para diabo lá, que não tinha nem água, nem um cafezinho, não tinha, por mais de uma hora. Não consegui fazer o programa aqui.
Verdade.
Né? Não consegui fazer o programa porque lá estava, esperando a definição. Aí vem a definição e fala assim: não, está tudo certo, já resolvemos. Ora, pois.
Me ajuda aí.
Me ajuda aí, mas como foi? Não, porque nós vamos retirar o artigo. Tá, retirar, tudo bem. Mas quero saber quem que votou a favor. Não, porque não sei o que. Não dá.
Sem contar que os jogadores foram prejudicados, né?
Não foram.
Não foram?
Não foram. Não. Não. Isso é lei federal.
Lei federal.
É lei federal.
Ah, mas... Se o jogador quiser recorrer,
sim, recorre.
Né?
Tanto faz estar lá no arbitral ou não, tanto faz como tanto fez.
O sindicato do jogador estava lá, né? Participou da reunião também ou só os clubes? Nessa parte aí.
Não, só os clubes.
Só os clubes.
Só os clubes. O presidente do Piti, né, o seu Walter. E todos os 10 estavam. E outra coisa, eu não sei porque estavam 10 lá. O Thiago já tentou colocar na minha cabeça, eu não consegui. Pra mim, Sena, Ponta Poranense e Maracaju não deveria estar. Isso é uma opinião minha, tá?
Porque estavam na Série B ainda.
Ainda. Ah, mas já estava definido.
Como já estava definido?
Não, Ponta Poranense já tinha subido e restava uma vaga, só que o 7 já estava fora.
Aliás, quem terminou em segundo? Foi o Mac?
Foi o Mac.
Foi o Mac, né? Quer dizer, o Senna só vem em último caso. Se faltar time, ele vem, né?
Zé Leôncio, bicho, você é uma pessoa que a gente tem que tirar o chapéu. Eu não vou falar certeza.
Esse Senna só vem no campeonato quando não tiver mais...
Eu seria leviano.
Nem o time amador de campanha for chamar, só se acontecer uma tempestade para ele participar.
Eu seria leviano se eu falasse que o Senna armou para perder pro Maracajú. Eu seria leviano. Mas que não tinha vontade nenhuma de vencer, exatamente para acontecer o que aconteceu o ano passado. Você está lembrado do ano passado?
que aconteceu?
O Senna foi convidado.
Senna foi convidado, mas não
veio.
E o
que ele falou? Não, eu fiquei em terceiro, eu fiquei em quarto, eu não quero participar. E eu tenho dúvidas, e segundo o próprio presidente também.
Mas é o seguinte, se na Série A agora não der o número de equipes, ele vai ter que jogar.
Não.
Aí diminui o número de equipes?
Diminui.
De 10 para 9?
Não quero. Ah, mas você tem a... Não, não quero. E aí?
Para o direito dele, né? O regulamento diz o campeão e o vice, né?
Exatamente.
Não diz que o terceiro vai participar. Né?
E se o vice, vamos colocar, o Maracaju não quer jogar? O que vai acontecer?
Vai chamar o terceiro.
O terceiro também não quer?
Aí lascou.
O que vai acontecer com essas duas equipes? Nada, nada, nada.
Nada.
O ano que vem tu pode disputar a Série B.
Verdade.
Então, essa é o embrolho. Enquanto nós tivermos uma Série B organizada e minimamente forte, a nossa Série A vai ser essa bagunça que todo ano está aí.
E temos que rezar para dar tudo certo ano que vem, né? Todo mundo paga jogador, não tenha confusão, né? Que jogador não entre na justiça, nós que clubes que não afundem. Tem que rezar para ver se tem estádio.
Nós temos que rezar para ter campeonato primeiro.
Que barbaridade.
Olha,
campeonato vai ter.
Será, Ricardo?
Vai ter.
É lógico que eu tô brincando.
Todo ano tem.
Mas olha, eu tenho dúvidas e o próprio presidente não garantiu 100% a participação corumbaense. Né? Depois
O 7 já não vem.
Não vem. E o 7 vem com novidades, viu? Vou até...
Ué, mas com o 7 não vem, calma, aí você fala calma, que o 7 calma, vem com novidades. Eu não te entendo. Primeiro calma, você fala calma. Que o 7 não vem, depois você vai dar
um 7. Não, o 7 não vem, né? O 7 não vem para o estadual.
E qual que é a novidade?
O 7 não vem para o estadual. Isso é ponto final. Só que está chegando presidência nova, né? Parece que estão chegando semana que vem o Tony Montalvão juntamente com um dos presidentes do Pedras Rubras. E o caminho está selado para esse diretor do time português,
Pedras Rubras,
também ser o presidente do 7 de Dourados, 7 de setembro de Dourados, na próxima gestão, no próximo mandato, né? É lógico que depende de muita coisa, não é assim chegar aqui. Pô, mas presiste de uma renúncia coletiva da diretoria do então presidente.
Mas o certo seria então disputar esse ano, André, garantir presença na Série A pro ano que vem.
Mas é, né? Que ele veio todo desestruturado, né? O 7 durante o ano todo. Então, para você montar na última hora, eu acho. E outra coisa, eu não concordo com você. O 7 tem que voltar lá embaixo mesmo. As raízes do 7, base. O 7, quando foi montado em Dourados, era para ser base também. Né? Depois, quando chegou o Tony, que ganhou essa estrutura de grande equipe do Mato Grosso do Sul. Só que, né, a informação que eu tenho lá de Portugal mesmo, é que o 7 vai vir para a base 2020.
Legal, daí. Né? Hoje nós não estamos nem falando horário, né? Porque está sendo gravado hoje, né?
Está sendo gravado, nós estamos com um problema de internet em Campo Grande, né?
Mas também foi uma tempestade à tarde, não deu?
Foi, eu tava dormindo.
Raios.
Não tava dormindo, brincadeira, mas não.
Raios e trovões.
É. Mas é, e a gente sabe que a nossa internet brasileira ainda tá muito baixa, né? Muito aquém do.
Mas vambora, Odeia. Já falamos bastante
já?
Hoje, né?
Não, vamos falar de basquete?
Não, hoje não, não dá tempo dele. Nós já falamos uma hora e meia já, Odeia. Quase, né?
Então, 1h23.
Vambora, Dé.
Tá na hora, né?
A gente volta na quarta-feira.
Quarta-feira,
né?
Esperamos que com internet.
É, pra gente fazer ao vivo que é mais legal, né, Dé? Quarta-feira, 17 horas, o Regional Esportes volta. Mas amanhã, 17 horas?
Claro, não, 20 horas amanhã.
Amanhã, 20 horas?
20 horas.
Como que é o nome?
Podcast, Futebol Nossa Paixão.
Você e o Tico?
Não, 20 horas eu tenho compromissos. Na Mais Que Pizza, infelizmente.
Mas
não.
Você pode, você grava, né?
Ah, não, você também. Você está convocado para gravar amanhã.
Convocado para gravar. Qual o assunto?
Laudos de estádio.
Então tá bom, então, Deir.
Laudos de estádio.
Um abraço, Deir.
Abraço, Ricardo.
O Regional Esportes volta na quarta-feira, 17 horas, aqui na RWR. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Mais Que Pizza, atendemos de terça a domingo.